Manu.
O IBGE mostra que diminuiu a desnutrição no Brasil nos últimos 35 anos.
E também que os homens estão muito mais acima do peso do que as mulheres.
E o ministro da Saúde alerta para que, se os brasileiros continuarem engordando no ritmo atual, a obesidade pode atingir 2/3 da população nos próximos 10 anos.
Sexta-feira, 27 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Diminuiu o número de pessoas desnutridas no Brasil, é o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Na pesquisa, os dados sobre a altura, que é o indicador mais importante quando se analisa a desnutrição, mostram que, entre os meninos, o déficit de altura, ou seja, crianças crescendo menos do que deveriam, caiu de 29,3% em 1974 para 7,2% no ano passado.
E entre as meninas, esse déficit caiu de 26,7% para 6,3%.
O IBGE analisou, além da altura, o peso de crianças, adolescentes e adultos em 55 mil cidades brasileiras.
Os dados sobre a antropometria, que é a ciência que estuda o peso das pessoas, é parte da pesquisa.
E o mesmo estudo mostra que quase metade da população brasileira, 49%, com 20 anos ou mais, está com excesso de peso, ou seja, estão acima do peso recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS.
E que mais de 50% dos homens estão com excesso de peso, enquanto entre as mulheres, esse percentual é de 48%.
Assunto da entrevista que a Edla Lula fez hoje com o Nadir Baltazar, analista do IBGE.
O IBGE divulgou hoje a parte da pesquisa sobre orçamento familiar que trata da antropometria do estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos. E um dado positivo que a gente vê nessa pesquisa é que diminuiu a desnutrição no país. Eu queria começar conversando sobre isso.
A desnutrição está em queda em todas as faixas etárias das crianças, né? Permitindo grau de comparação de prevalência no passado. Então, as crianças da região norte, mesmo da região norte, com rendimento mais baixo, está caindo a desnutrição.
A pesquisa traz um retrato de entre 1974 e 2009. Possível dizer em quanto caiu?
Isso. Déficit de altura, que é um dos indicadores da desnutrição infantil, caiu de 74 para agora. 74 estava 29,3 no masculino, caiu para 7,2. E nas crianças feminina estava de 26,7, caiu para 6,3 ao longo desses 34 anos.
Agora, a pesquisa mostra também, por outro lado, que em 2008, uma em cada três crianças de 5 a 9 anos tinham excesso de peso. Isso é preocupante, não é?
Isso. Uma coisa que está preocupando é, um lado é bom, o desnutrição, e por outro lado, o excesso de peso, que também está aumentando desde as crianças a partir de 5 anos de idade. Que, por exemplo, em 74, o excesso de peso das crianças de 5 a 9 anos masculino era de 10,9. Agora está em 34,8. E o feminino, que era de 8,6, agora está em 32%. E obesidade, que era de 2,9, passou para 16. Feminino de 1,8, passou para 11.
Agora, a gente vê esse mesmo retrato também entre homens e entre mulheres. Homens mais que mulheres, adultos, eu falo agora. Isso. Os homens brasileiros também estão engordando demais, não é?
Desde os adolescentes também o excesso de peso está aumentando em todas as regiões, em todas as faixas de renda. Independente da faixa de renda, está aumentando o excesso de peso e a obesidade, principalmente nos homens.
E o que explica isso, Nadir? A gente poderia dizer, por exemplo, que a alimentação, nossa alimentação, a alimentação do brasileiro tem tem mudado, nós estamos comendo comidas mais gordas, vamos dizer assim, ou a gente tem também a moda do fast food, né? A gente não tem tempo.
É, a parte das crianças tem aquela parte que eles ficam mais em casa, né? Não ficam tanto na rua como antigamente, mais dentro da televisão, computador, né? Além dessas comidas mais
calóricas.
Isso, mais calóricas, né? E na parte dos adultos também, tem, a gente vê a tendência também de comer mais fora de casa, né? Antigamente era aquela comida mais caseira, né? Hoje em dia, uma outra parte da POF mostra que a alimentação fora de casa também está aumentando muito.
Eu agradeço a participação de Nadir Baltazar, analista do IBGE.
Tá, obrigada.
Agora, pouco antes da entrevista de Edla Lula, informamos que o IBGE analisou 55 mil municípios, na verdade foram 55.970 domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.
E hoje o ministro da Saúde, José Gomes Temporô, comentou a pesquisa do IBGE que avaliou o estado nutricional de crianças, adolescentes e adultos.
De acordo com o ministro, um dado positivo é a redução dos índices de desnutrição no país.
A desnutrição despenca rapidamente no Brasil. Nós tivemos queda expressiva em todas as classes de renda, em todas as regiões do Brasil. Resta uma preocupação ainda em relação à região norte, que reduziu 11% a desnutrição, mas nos estratos mais pobres ainda continuam com problemas. E o déficit de altura, que é uma belíssima notícia. Nós lembrávamos no passado a diferença de altura entre as crianças da região nordeste e da região sul. Portanto, essa diferença acabou. Não existe mais. O que é que isso significa? A população brasileira melhorou muito em relação à desnutrição, em relação ao déficit de altura. Mas, por outro lado, está engordando, está fazendo pouca atividade física, está mudando o seu padrão alimentar de maneira inadequada, o que acende a luz vermelha do ponto de vista do Ministério da Saúde.
Temporão afirmou que se o excesso de peso continuar atingindo os brasileiros no ritmo atual, nos próximos 10 anos, a obesidade poderá alcançar 2/3 da população.
O Brasil se aproximaria perigosamente do mesmo nível de obesidade e excesso de peso dos Estados Unidos, onde 2/3 da população estão nesse contexto, nessa categoria, o que é péssimo do ponto de vista da qualidade de vida e da perspectiva de doença, sofrimento para a população brasileira.
O ministro explicou o que está sendo feito para o enfrentamento da obesidade, considerado por ele como um grave problema de saúde pública.
O que o Brasil está fazendo, eu queria destacar. Primeiro, a importância da alimentação escolar. Políticas que mudem radicalmente a oferta de alimentos nas escolas para crianças e adolescentes. O banimento de alimentos com muito valor calórico, como refrigerantes, embutidos, salgados, e a inclusão de frutas, legumes e outros alimentos é muito importante. O segundo, a questão da saúde da família, onde a promoção da saúde e também um estímulo à atividade física nas escolas e fora das escolas é central. O terceiro, a questão do aleitamento materno. O Brasil está melhorando muito. O tempo e a qualidade do aleitamento materno, isso tem influência também na definição da possibilidade ou não de um futuro obeso ou com excesso de peso. O controle da propaganda de alimentos infantis é outra medida muito importante. Então, o Brasil tem que qualificar, aperfeiçoar e trabalhar de maneira mais radical políticas de governo que envolvam toda a sociedade no enfrentamento deste que é um problema grave de saúde pública.
E falando em obesidade, a coordenadora geral da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Ana Beatriz Vasconcelos, lembra aos pais e responsáveis da importância de se introduzir sempre no cardápio das crianças frutas, legumes e verduras.
É importante manter essa diversidade de alimentos para que a criança vá crescendo com esses hábitos bem formados. A alimentação saudável, no seu conceito geral, ela é composta de alimentos básicos, que são alimentos variados e alimentos de qualidade.
Segundo a coordenadora do Ministério da Saúde, os hábitos alimentares da família também influenciam no gosto da criança.
Por isso, a nutricionista Ana Cláudia Oliveira explica que priorizar certos grupos de alimentos, como o carboidrato encontrado nos pães, a fibra das barrinhas de cereais e a vitamina de frutas, além da proteína do leite, é fundamental.
Assim como evitar frituras, sucos artificiais, refrigerantes e outras guloseimas. Mas mesmo assim, a nutricionista alerta para não sermos muito rigorosos na hora de preparar a merenda das crianças.
Não adianta ele proibir. O negócio de proibir, de falar, não vou dar bolo de chocolate pro meu filho. Não adianta, porque na escola, cedo ou tarde, uma hora ele vai conseguir esse tipo de alimento. Então, que tenha sempre uma fruta ou um suco. O ideal é que seja suco de fruta ou de polpa.
Voz do Brasil.
7:10.
O Ministério do Trabalho e Emprego lançou hoje no Rio de Janeiro o Plano Setorial de Qualificação Plansec Copa do Mundo.
A meta é treinar 150 mil pessoas para trabalhar nas 12 cidades sede da Copa de 2014 aqui no Brasil.
Sobre esse assunto, a jornalista Madeleine Machado conversou hoje com Carlos Simi, secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho.
Qual é o objetivo desse lançamento?
Com esses eventos, que são a Copa do Mundo, que vem acompanhado da Copa das Confederações, que vai ser realizada um ano antes, em 2013, e mais as Olimpíadas, que vai ser realizada no Rio, em 2016, isso vai criar um ambiente extremamente favorável para a geração de novos empregos. Então, em função disso, o Ministério do Trabalho resolveu fazer um programa de qualificação de 4 anos, de 2010 até 2014, visando exatamente alcançar uma meta de qualificação para atender a essa grande demanda de empregos que vai ocorrer por causa desse evento.
Quais são os setores? Quanto está previsto o número de trabalhadores qualificados?
Olha, a meta para os 4 anos é de 150 mil trabalhadores. A nossa atuação vai ser basicamente nas 12 cidades-sedes onde vão ser realizados os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Evidentemente que a gente não vai limitar o nosso trabalho só a cidade-sede, porque as cidades periféricas que vão receber a influência desses jogos. Pode pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde os jogos vão ser realizados na capital, mas nós temos ali cidades próximas, como Friburgo, Cabo Frio, Teresópolis, Petrópolis, Angra dos Reis, que são cidades com características bem turísticas e que vão atrair esse turista da Copa do Mundo para essas cidades também. Então, nós vamos buscar atender a todas as cidades sedes e as cidades periféricas das cidades sedes.
O objetivo é qualificar a mão de obra?
O investimento vai ser para qualificar a mão de obra daqueles setores que vão estar mais diretamente envolvidos na Copa do Mundo. No recebimento do turista, a gente tem alguns setores que são, por exemplo, setores de transporte, as pessoas que trabalham no metrô, trem, táxi, ônibus, a geração de empregos possivelmente vai ser grande em algumas áreas na hoteleira e na área de recepção. Então, é um Plansec voltado objetivamente para setores da economia que vão se movimentar, que vão ter crescimento, que vão ter geração de emprego, exatamente em função desse evento.
E qual o investimento que está previsto para o Plansec Copa do Mundo?
É um investimento de 124 milhões e 260 mil reais durante os 4 anos.
E quem tem interesse em participar deve fazer o quê, secretário?
Hoje nós realizamos a audiência pública. A audiência pública é o início da construção do programa. Dentro dessa audiência pública que nós realizamos hoje, com a participação do Instituto João Avelange, com a participação de todos esses estados e cidades envolvidas, seus representantes governamentais, com a participação de empregadores e representantes dos empregadores e dos empregados dos setores da economia que estão envolvidos nesse programa, que foi a audiência que vai dar o início à construção do processo. Nessa audiência foi eleita uma comissão, que é chamada Comissão de Concertação, que é quem vai dar os traços definitivos do projeto. Depois que esse projeto estiver completamente formatado, aí a gente coloca esse projeto em chamada pública para escolher, através dos critérios estabelecidos em edital, as entidades que vão executar a qualificação. E a partir do momento que tivermos com essas entidades escolhidas e esse processo finalizado, a gente vai iniciar a execução.
Secretário Carlos Simi, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, do Ministério do Trabalho, eu agradeço a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço a você.
Problemas com aparelhos celulares estão entre as principais reclamações dos consumidores nos PROCONs de todo o país.
Um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Justiça mostra que a falta de garantia, os produtos com defeito e a falta de peças para repor foram os campeões de reclamação no primeiro semestre deste ano.
Nos 6 primeiros meses do ano foram 18 mil queixas.
De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a cada 100 brasileiros, 96 possuem uma linha habilitada de aparelho celular. Ao todo, são mais de 187 milhões de linhas em operação no país. Mas o que virou uma mania nacional pode ser motivo de dor de cabeça caso o aparelho não funcione. O vendedor Vailton da Costa Santos decidiu comprar outro celular depois de tentar, sem sucesso, a troca do aparelho com defeito junto à empresa.
Eu tinha outro, né? Ele fica falhando a voz, né? A gente manda arrumar, chega lá, tem que trocar o fone de dentro. E o fone de dentro é R$30. Aí você bota mais até que compra outro novo, né? Melhor do que mandar arrumar, né? Ninguém tá nascendo arrumar um celular e depois dá pra mandar novo. É porque eles não dão garantia, né? O celular tem que pagar outro novo, né?
Um balanço divulgado hoje pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça revela que, de janeiro a julho deste ano, 18 mil brasileiros procuraram os PROCONs para se queixar de 3 problemas mais recorrentes. Mais da metade dos atendimentos, 50,6%, foi em relação à garantia do aparelho. 26% foram motivados por defeitos no produto e, por último, 6,4% da demanda foi pela falta de peças de reposição. No balanço apareceram as 5 principais marcas do mercado. A Samsung liderou a lista de queixas no PROCON com 29,3%. Em seguida vem a LG com 25,3%. A Nokia com 21,1%. A Sony Ericsson com 15,5%. E por último a Motorola com 8,5% dos atendimentos. A partir de agora, o balanço vai ser disponibilizado mensalmente para o consumidor na página do Ministério da Justiça. Segundo Ricardo Morishita, diretor do DPDC, a ideia é garantir a transparência nas relações de consumo.
É importante garantir mais transparência para todos os consumidores. E nós vamos permitir que, através desse balanço, que é o resultado dos registros de 24 PROCONs, que o nosso consumidor acompanhe mês a mês a evolução deste quadro de reclamações.
E quando o celular apresenta algum tipo de vício, por exemplo, para de funcionar repentinamente, o Código de Defesa do Consumidor garante a troca imediata ou a devolução do dinheiro sem precisar passar pela assistência técnica. A lista completa do barômetro, que mede o número de atendimentos sobre aparelhos celulares nos PROCONs, pode ser acessada na página www.mj.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
O presidente Lula participou hoje em Caruaru da inauguração da primeira etapa do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco.
Lá o presidente também inaugurou o campus Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco.
A primeira parada do presidente Lula foi no único campus da Universidade Federal de Pernambuco, localizado no interior do estado. A unidade tem 9 cursos e recebeu mais de R$32 milhões do governo em investimentos. Um dos laboratórios visitados por Lula é o que desenvolve pesquisas voltadas para o tratamento de resíduos da indústria química. Ainda em Caruaru, o presidente Lula inaugurou mais uma unidade da Rede Federal de Escolas Técnicas. A partir da semana que vem, 3 cursos começam a funcionar com 240 alunos matriculados. A previsão é que daqui a 2 anos a escola tenha capacidade para receber 1.200 estudantes, qualificando a mão de obra da região. Os cursos de mecatrônica, segurança do trabalho e edificações são os que oferecem mais vagas no mercado de trabalho de Caruaru, por isso fazem parte da fase de implantação do campus na cidade. O investimento do Ministério da Educação foi de quase R$4 milhões. O presidente Lula defendeu o estudo como uma forma de garantir o futuro para os jovens.
Vocês precisam ter consciência que hoje o saber, o conhecimento é que faz a diferença e que dá oportunidade para a gente crescer ou não crescer. Quando vocês tiverem uma profissão, seja ela qual for, vocês serão mais cidadãos do que se vocês não tiverem uma profissão.
A meta do Ministério da Educação é entregar 214 escolas técnicas até o fim deste ano. Já em relação às universidades federais, o MEC está ampliando a estrutura do ensino superior já existente nas capitais para 117 cidades do interior do país, além de ter criado em 8 anos 14 novas universidades. De Caruaru, Pernambuco, Paula Sálvia.
De Caruaru, o presidente seguiu para Ipojuca, também em Pernambuco, onde está a repórter Angélica Coronel. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Luciano. O presidente participou da inauguração da primeira fábrica de poliéster, de fios de poliéster do país. O objetivo da Companhia Petroquímica de Pernambuco, ligada à Petrobras, é estruturar toda a cadeia produtiva de poliéster no Brasil. Uma das unidades deve produzir a matéria-prima principal, o chamado PTA. As outras devem fabricar resina para embalagens PET, poliéster para a produção de tecidos. A construção das três fábricas emprega hoje 7 mil pessoas. A fábrica de fios de poliéster é a primeira a entrar em pré-operação, com duas das 64 máquinas. E para operar essas fábricas corretamente, também foi assinado um convênio para construir uma escola técnica de formação de mão de obra para o setor. Ainda em Ipojuca, o presidente Lula participou da inauguração do gasoduto Pilar Ipojuca. Com a obra de 189 quilômetros de extensão, a entrega de gás natural vai passar de 3,5 milhões para 7,5 milhões de metros cúbicos por dia aos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Lula também visitou as obras de terraplanagem da refinaria Abreu e Lima, que deverá produzir petróleo, diesel e gás de cozinha e outros derivados do petróleo. A refinaria deve entrar em funcionamento no final de 2012. Luciano.
Obrigado, repórter Angélica Coronel, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Tempo seco na maior parte do Brasil e o aumento do número de queimadas nas áreas de conservação ambiental do país.
Os últimos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apontam que 153 unidades de conservação registram incêndios em suas áreas.
Mas não são só as condições de tempo as responsáveis pelas queimadas que atingem quase todo o país. O fogo ateado de forma criminosa é, segundo o governo, a principal causa de incêndios nas florestas.
E o que tem sido feito para evitar que os focos de incêndios não aumentem? Vamos saber na entrevista da repórter Gabriela Mendes com o coordenador das operações de combate a incêndios do Instituto Chico Mendes, Paulo Carneiro.
Quais ações estão sendo feitas do combate ao fogo em todo o país?
Preventivamente, o Instituto Chico Mendes contratou 1.500 brigadistas e eles estão alocados em 96 unidades de conservação federais do país, né? Além disso, várias aeronaves que o Instituto tem contrato estão em regime de plantão para tentar ajudar no combate aos incêndios que estão atingindo essas áreas.
Como é feito esse trabalho de preservação para evitar que se pegue fogo? Porque o que parece é que o país inteiro está pegando fogo, né?
Normalmente, nas unidades de conservação, os trabalhos de prevenção tem a ver com educação ambiental e, em parte, com a construção de aceiros, né, que são estruturas que a gente elabora para não o fogo não atingir, não que vem de fora da unidade e não passar para dentro da unidade de conservação. Fora isso, o pessoal é treinado e a gente trabalha também com um grande número de voluntários.
Quais são as áreas mais atingidas?
Hoje, nossas áreas mais críticas estão no Tocantins, né, o Parque Nacional da Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Nacional do Araguaia, algumas áreas do Mato Grosso e Rondônia.
Vocês contam também com parcerias nesse trabalho?
Desde o começo do mês de agosto foi montado um CIMAN, né, que é um centro multiagências que está trabalhando nacionalmente, aí conta com o Instituto Chico Mendes, IBAMA, Exército, Defesa Civil Nacional e FUNAI.
Esses incêndios todos são criminosos?
A grande parte dos incêndios que acontecem nessa época são criminosos, né? Praticamente não existe incidência de incêndio natural. Então eles estão associados, dependendo da região, à queima para renovação de pastagem ou manejo de algum recurso natural, como por exemplo o capim-dourado, que a pessoa bota fogo para ter a colheita do ano que vem, ou mesmo algumas atitudes domésticas, né? Que vai queimar lixo, perde o controle e isso toma grandes proporções. Então hoje, com as condições climáticas que nós estamos, né? Baixa umidade relativa, altas temperaturas e grande período de estiagem, qualquer iniciativa pequena de fogo vira uma grande catástrofe, né? Então é comum, nós temos aí áreas que incêndios começaram em um dia e em 30, 40 horas consumiram 80 mil, 100 mil hectares de áreas de unidade de conservação. Aí a recomendação que nós estamos passando é que as pessoas evitem ao máximo queimadas ou qualquer tipo de uso do fogo nesse período crítico que a gente está atravessando.
Paulo Carneiro, coordenador-geral de proteção ambiental do Instituto Chico Mendes. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Pesquisa do IBGE mostra que diminuiu a desnutrição no Brasil nos últimos 35 anos.
E também que os homens estão muito mais acima do peso do que as mulheres.
E o ministro da Saúde alerta para que, se os brasileiros continuarem engordando no ritmo atual, a obesidade pode atingir 2/3 da população nos próximos 10 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana e até segunda.